This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs and My Lotto rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up! The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
Life is a highway, and on it there will be many chicken sandwiches. But there's only one McCrispy, so go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.
Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis.
Olá, essa é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 4 novas mensagens.
Oi, Zoucas, tudo bem? Meu nome é Carolina, eu tenho 43, quase 44 anos, prestes a comemorar meu 44º aniversário. E hoje eu quero dividir com você uma história que aconteceu comigo. Eu acredito que foi por volta de 2003, 2004. Pode ter sido um pouquinho antes, pode ter sido um pouquinho depois. Apesar de eu não lembrar exatamente a data, eu lembro em detalhes essa experiência surreal e sobrenatural ufológica que eu vivi. Falar só um pouquinho de mim, eu desde pequena sempre tive a mediunidade muito aflorada, sempre vi muita coisa, sempre tive uma sensibilidade muito forte para pessoas, para ambientes, e que na maior parte das vezes se provou ser verdade, né? Era uma sensibilidade bem real, assim, tanto que desde criança a gente frequenta centro espírita para entender mesmo as coisas que aconteciam. E eu acho que, assim, pessoas sensíveis, abertas ao, vou botar bem entre aspas, sobrenatural, acaba se conectando aí com diversas forças alienígenas, vamos dizer assim, porque inclui aí os espíritos ou mesmo vidas fora do planeta, né? O espiritismo, inclusive, também acredita, né, nessa questão ufológica, e eu acho que acaba se misturando aí, apesar de não serem as mesmas coisas. E eu sempre acreditei piamente, fielmente em ambas, porque tenho aí provas reais e cabais de que realmente isso existe, sim. Sempre tive muito medo, mas muito fascínio pelo mundo ufológico. Eu, criança, ia na banca comprar revistas do tema. Sempre explorei muito, assim, essa questão e sempre me interessou. Sempre pesquisei muito nos primórdios da internet, pesquisava muito, enfim. E essa vez eu tava, era férias de julho, era mês de julho, eu tinha por volta de 20 e poucos anos, tava frio, não era verão, né? Era julho, afinal, e fui com os meus pais pra praia. Meus pais têm uma casa de veraneio desde os anos 80, lá na Praia Grande, é um bairro chamado Jardim Real. Ele fica próximo a Mongaguá, já mais pra frente, fica próximo também a Peruíbe, Itanhaém, tá bem na rota ali. E Peruíbe a gente sabe que é um hotspot total, né? E ali a gente tá bem próximo mesmo. E por mais que seja Praia Grande, não é aquele lugar cheio, lotado de prédio. Lá tem muita casa, até outro dia as ruas eram de terra. É bem tranquilo lá e a gente cresceu lá, então a gente é bem familiarizado com o ambiente. Então, pra explicar um pouquinho o contexto, né? A casa dos meus pais, ela não é germinada, né? Ela é uma casa independente, apesar de ter vizinhos dos dois lados. Porém, dividindo assim, a casa fica bem no meio do terreno e em ambas as laterais da casa tem dois corredores que ligam até o quintal do fundo. Os dois têm uma porta que dá na garagem da casa, né? Na frente. Então, tem duas portas laterais e uma porta central, que é a porta que entra de fato na casa. Essas portas laterais vão para o corredor. Para os corredores laterais, né? Que aí no fundo tem piscina, churrasqueira. E nesse dia, a gente tava na casa da praia. Tava meus pais, eu e meu tio com a namorada. Então, estávamos só nós. Eles, por serem mais velhos, já estavam recolhidos, já estavam cada um nos seus quartos. E eu tava na sala lendo um livro, que, se não me engano, era um Stephen King, era alguma coisa um pouco amedrontadora. Talvez sugestionável, né? Mas enfim. Tava ali lendo e, de repente, assim, a porta estava fechada, o ventilador de teto estava ligado, porque apesar de estar frio, eu fumava na época, então eu deixava o ventilador ligado para o ar circular, para não ficar aquela fumaça de cigarro. E a luz acesa. De repente, o ventilador, a luz começou a dar uma falhada, reduzir assim, e o ventilador começou a girar bem devagarzinho. Aí ele girava bem devagarzinho, de repente ele voltava na velocidade normal. Eu achei aquilo estranho, assim, dei aquela parada, olhei para cima, coração disparou. Falei, gente, que é isso? Eu sempre associo com espírito, eu sempre acho que é alguma coisa espiritual. Me deu aquele medo, aquele receio. Falei, gente, o que será que é isso, né? E nisso voltava a girar normalmente, passava. Aí eu falava, não, foi alguma falha de energia. Voltava a ler meu livro, começava de novo a girar bem devagarzinho. A luz dava aquela, como se tivesse aquele regulador de luz que você gira, ela fica mais fraquinha, depois você volta ela para mais forte. Ficava fazendo isso. A luz ficava fraquinha, o ventilador girava bem devagar, depois voltava na velocidade normal e a luz normal. Nisso eu fiquei em estado de alerta total, a casa toda em silêncio. Por se tratar de férias de julho, a rua estava vazia, então nenhum dos dois vizinhos e nem o vizinho de trás estava ocupando, né? Não tinha ninguém nas casas. E do lado da casa do vizinho de trás é um terreno bem grande de esquina, que ele estava bem, ele até hoje ele é assim, cheião de matagal. E com os muros bem altos, assim. Eu comecei a ouvir um barulho estranho, assim, como se fossem pessoas conversando. Só que eu fiquei tão assustada que eu parei, assim, fiquei em silêncio. Aí nisso desliguei o ventilador, porque aquilo estava me deixando louca. Desliguei o ventilador, apaguei a luz para fingir que não tinha ninguém na sala. E comecei a tentar escutar o que que estava acontecendo. Nisso eu escuto assim. Eu vou imitar o barulho. Na verdade, assim, primeiro eu escutava passos, como se as pessoas estivessem caminhando nesse corredor lateral. E era um barulho. Parecia uma conversa, mas era uma coisa meio. Era isso. O barulho era assim. Eu não sei se eu consegui reproduzir muito bem. Mas era uma coisa assim não humana, sabe? Não é, não terráquea, vou falar. Não era bicho, não era bicho, não tinha como ser, porque pareciam assim passos como se fossem duas pessoas andando. Quando começou a se aproximar da janela do lugar que eu tava, e assim, eu tava em estado de, eu não sei te dizer se isso durou 1 segundo, ou se foi 1 minuto, ou se foi 1 hora, porque eu fiquei num estado de pânico tão grande que eu comecei a sair correndo. A casa, assim, ela tem um corredor bem comprido que leva a todos os quartos e aos banheiros. Eu corri nesse corredor, pulei na cama do meu tio, que a porta do quarto estava aberta, e comecei: tio, 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 tem alguém aqui, tem alguém aqui. Nisso, meu tio já levantou desesperado, a namorada dele desesperada, tentando ir atrás do que era. Ninguém mais ouvia barulho. A gente viu, como se alguém tivesse caminhado lá por fora, não tinha exatamente pegadas, mas. Sempre fica aquela areinha, aquela coisa no quintal. Tinha rastro, como se alguém tivesse passado por ali, mas não tinha sinal de mais nada, assim. Meu pai saiu, meu tio saiu, eles foram no terreno, meu tio pulou o muro do terreno com lanterna, com tudo. E aí eles me tiraram de louca, porque eu fiquei tão louca, eu fiquei tão nervosa, que eu gritava tanto, que a namorada do meu tio e a minha mãe me colocaram embaixo do chuveiro gelado de roupa e tudo para me acalmar, de tão nervosa que eu fiquei. E aí me acalmaram e tal, e ficou aquele climão assim, gente, a Carol tá enlouquecendo, né? Ficou aquele climão. Quando foi no dia seguinte, meu pai saiu de manhã para comprar jornal, pão, sei lá, e tava um falatório na cidade que luzes estranhas tinham sido vistas. E eu juro, tava o pessoal da TV na Avenida da Praia procurando pessoas para darem depoimentos quem tinha visto luzes. Eles estavam fazendo uma reportagem que foi ao ar naquele mesmo dia, se não me engano, no Jornal da Tarde. Onde muita gente tinha visto luzes estranhas, movimentações estranhas no céu. Então, agora, assim, contando a história, pode parecer uma coisa leve ou inventada ou um sonho barra pesadelo, mas foi muito real, Zoucas. Eu sei o que eu ouvi, eu não consegui ver nada por muito medo. Sempre achei que se eu tivesse a oportunidade eu ia querer interagir, conversar, mas eu já vi que meu negócio foi fugir, sentir medo, porque eu sentia realmente medo. Eu tinha a impressão que eles estavam procurando por mim, não sei dizer. Não estou dizendo que toda aquela movimentação alienígena foi por mim. Mas eu acho que eles estavam procurando por pessoas. Eu acho que eles estavam querendo pegar alguém, eu não sei. Eu sei que depois desse dia, se eu já acreditava, eu passei a acreditar muito mais. É, já procurei essas reportagens, por eu não lembrar do ano exato, eu não consigo encontrar, é muito genérico, era uma época que a internet ainda era mato, né? Não acho a reportagem, mas eu sei o que eu vivi, e eu sei que existe, é real, e eu sei que aquele dia eles estavam entre nós, andando no corredor lateral da minha casa. Dá pra acreditar? Eu acredito. É isso, gente. Relato assustador, que até hoje eu conto, a minha boca seca, minha mão treme, sua, porque e é uma coisa que eu não conto muito para as pessoas. Eu tava há muito tempo já pensando se eu contava esse relato ou não, porque eu acho que as pessoas acabam não acreditando, mas aqui eu sei que quem escuta tem uma propensão maior a acreditar, então eu quis dividir essa história aqui com você, e se isso for ao ar, com o pessoal que escuta relatos do além. Então, nesse caso, meu telefone não tocou, mas era alguma coisa bem do além. Talvez, nesse caso, além terra. É isso, gente. Um beijo para todo mundo.
Você tem 3 novas mensagens.
Fala, Zoucas. Beleza? Aqui quem fala é o Gustavo. Hoje eu vim trazer 2 histórias aí para compartilhar com vocês. Espero que curtam, né? A primeira história, então, Lucas, eu acho que é a história mais marcante assim da minha vida, enquanto o contato com o sobrenatural, com o metafísico. Eu lembro que eu tinha por volta dos 5, 6 anos de idade, minha família toda de Natal, no Rio Grande do Norte, né? Então, período do veraneio ali, dezembro, janeiro, nós sempre íamos à casa de praia que minha família tinha e passávamos 1 mês ali. E nessa data específica, nesse veraneio específico, eu lembro que numa noite eu tive um pesadelo horrível assim com meu avô pescador, né, que era o dono da casa. Eu lembro que no pesadelo eu ouvia dentro de um caixão, junto com um amigo dele também, em outro caixão. Isso, ele estava dentro do ateliê da casa da minha avó e eu vi aquela coisa e queria contar para o pessoal que estava ao redor e ninguém me ouvia, enfim. Foi um sonho bem, bem tenso, eu tenho assim, ele bem claro na minha cabeça até hoje, né? E beleza, acordei no dia seguinte, mais criança ali, né, na praia e tal, aquela coisa toda, passou batido. E cara, quando foi à noite, até me arrepio até de lembrar da história, cara. E quando foi no dia seguinte à noite, meu avô, ele pescava lagosta e aratu, e geralmente pesca-se à noite, isso aí, né? Então foi meu avô, um tio meu, um primo também e um pescador da região. E enfim, nessa pesca de pedras veio uma onda forte, que não era comum na época, até porque a maré estava seca, enfim, bateu neles e os trouxe para o alto mar, e esse meu avô, ele faleceu, né? Então, para mim, aquilo ali, cara, até hoje, assim, é uma coisa inexplicável, sabe? Foi um sonho premonitivo. Eu tenho isso muito claro na minha cabeça, eu tenho um sonho muito claro na minha cabeça até hoje. É bem louco. Hoje eu tenho um entendimento um pouco maior do que é isso e tal, mas foi uma coisa que sempre me trouxe, assim, essa questão ao longo da minha vida, mas é uma coisa muito, muito louca, né, cara? A segunda história, então, Zoucas, aconteceu não muito tempo atrás, mas foi na casa de uma ex-namorada minha, na verdade, né? Lembro que era um sábado, e nesse sábado os pais dela tinham viajado, só tinha ficado meu cunhado e ela em casa. E o quarto dela, cara, a porta só era trancada por dentro do quarto, né? Então assim, não poderia trancar o quarto, a porta do quarto por fora, só que a gente estivesse dentro do quarto. E eu lembro que nesse final de semana, nesse sábado específico, eu tinha combinado com ela que, no caso, nós trabalhávamos juntos, né? A gente tinha trabalhado no sábado de manhã e, na sequência, íamos para casa dela almoçar lá com o irmão dela e tal. Beleza, né? E feito isso, nós chegamos lá na casa dela, o irmão dela estava apavorado, assim, para fora de casa. E a gente até achou, pô, o que foi acontecer? Alguma coisa séria com a família, será, né? E aí, o irmão dela disse que tinha ligado para a polícia, mas estava preocupado porque ele tinha chegado em casa, a minha ex-namorada na época, né, ela sempre deixava a porta aberta, assim, do quarto dela, se ela não estivesse em casa, né? E ele chegou em casa e viu a porta trancada, bateu na porta, chamou pensando que estava em casa, mas ninguém respondeu. Ele ligou, ela não atendeu, pois estava no trabalho, né? E ele achou aquilo estranho, foi ver pela janela do quarto por fora, viu que não tinha ninguém, achou que fosse um ladrão, algo que tivesse entrado no quarto trancado, chamou o vizinho também, tinha ligado para a polícia, mas nada, né? E enfim, cara, essa porta só poderia ser trancada por dentro do quarto, né? E a porta estava trancada, não se sabe como, acha-se assim, foi criada, fica na cabeça da família do irmão, que foi o vento que bateu, mas não explica se girar um trinco da porta, né? Trancar o bagulho. E aí depois teve que chamar o chaveiro pra meio que arrombar a porta, né? E destrancar. Mas até hoje isso não se explica assim, cara. Esses são dois fatos que acho que para mim foram os que mais tive vivência, assim, as coisas mais reais e próximas que eu vivi, mas tenho mais histórias aí e futuramente eu compartilho com vocês aí. Agradeço a oportunidade, sou fãzaço do podcast, cara. Sucesso, abraço, tamo junto.
Fala aí, galera, tudo tranquilo? Cristiano mais uma vez aqui na área para bater um papo com vocês, né? Você sabe, eu tava ouvindo alguns relatos, né? Na verdade, o relato passado, do episódio passado, e teve um detalhe que me chamou muita atenção, acabei não comentando com vocês na semana passada, mas eu achei muito interessante o relato de um dos ouvintes, né? Que fala sobre uma situação de uma menina, né? Que percebia e sentia coisas no colégio, né? Na sala de aula, e que de certa forma foi isolada, né? Foi isolada pelos colegas. Essa sensibilidade muitas vezes faz com que pessoas como ela se sintam realmente diferentes, né? E se sintam, acabam sendo excluídas, né? Pelos próprios amigos, né? Principalmente na adolescência, eu percebo, né? Na infância, adolescência, é um negócio que acontece muito, né? Tanto por ela mesma se sentir diferente, acabar se isolando, quanto os próprios colegas que acabam deixando ela de lado, né? E eu percebi como é que o nosso podcast acabou se tornando uma espécie de refúgio para essas pessoas, criando uma comunidade acolhedora, né? Pelo menos acredito que a gente acabou criando isso naturalmente, especialmente lá no nosso grupo do WhatsApp. Uma coisa que é muito legal, né? Eu sinto que é uma coisa, como eu falei, natural, que aconteceu, né, eventualmente, e eu fico muito feliz, né? Porque eu também sou uma pessoa que já tive visões, vocês sabem da minha história, né? Então é de certa forma um grupinho que a gente acabou criando aqui, né? A panelinha do além, digamos assim. Mas agora falando de coisa boa, né? Chegou aquele momento. A gente sabe, eu sei que assim, a gente busca proteção nesse universo misterioso, né? Eu tava falando de buscar um refúgio, né? E como é que o nosso grupo acaba sendo, de certa forma, uma proteção pra galera. Você sabe que a NordVPN também atua como um escudo contra as forças malignas da internet. Com mais de 5.900 servidores em mais de 60 países, ela protege toda a sua rede, conectando e resguardando até 6 dispositivos simultaneamente. É como se fosse um santuário digital, né? Assim como o nosso podcast oferece refúgio para quem explora o desconhecido online. E para tornar essa experiência ainda mais especial, ao acessar o site www.nordvpn.com/relatosdoalém, você garante também um desconto exclusivo e recebe R$ 99 de crédito para gastar lá no iFood, porque afinal a gente não pode só proteger o nosso corpinho espiritual, a gente também tem que resguardar o nosso corpo físico, não é mesmo? Então, todo mundo precisa comer. Bom, então que tal fortalecer sua conexão online e proteger sua jornada sobrenatural com a NordVPN? Então, se puder, dá uma olhada aí no link para ajudar o nosso podcast, beleza? Voltamos agora então para a nossa programação normal.
Você tem duas novas mensagens.
Oi, gente, tudo bom? Oi, Zoucas. Obrigada por me deixar estar aqui mais uma vez contando os meus relatos. Bom, eu sou Cindy, sou moradora da Zona Norte aqui do Rio de Janeiro e sempre tive muita sensibilidade em ver, ouvir, sentir, sonhar. Meus amigos e família até já sabem. Quando eu começo a perguntar alguma coisa, se tá tudo bem, é porque eu sonhei alguma coisa, então o pessoal já fica em alerta. Bom, o relato que vou contar hoje foi na casa do meu ex-namorado. Os pais dele tinham saído para viajar, a gente decidiu dormir no quarto deles, né, que é a cama de casal. E aí eu fui deitar antes na cama e eu deitei assim, na borda da cama, porque a cama fica encostada na parede. Eu dormi na borda, porque eu sempre levanto para beber água e ir ao banheiro. E assim, tem um corredor e do lado do corredor da cama tem um armário. Armário é guarda-roupa, né? E aí no final do guarda-roupa tem a porta que dá para o corredor que vai para dar na sala. É mais ou menos assim a logística. Eu estava dormindo na borda e acordei à noite e eu vi o meu namorado aqui em pé do meu lado nesse corredor, junto com o armário, né? Em frente ao armário. E aí eu olhei para a cara dele, eu vi a sombra assim, né? Mas para mim era ele. E eu falei, ah, deita aqui, vem deitar, porque para mim já era muito tarde. Quando eu botei assim o braço, vem deitar para o lado, para a cama, que estava a parte vazia, ele estava deitado do meu lado, nesse momento, ao vivo, e super dormindo. Quando eu voltei a cabeça para o corredor, né, para o que eu tinha visto, porque eu jurava que era ele, a sombra que ali estava já não estava mais do meu lado, na cabeceira. Ele estava já indo em sentido à porta, estava como se estivesse saindo do quarto. Eu acordei, esse meu ex, na hora, acorda, e a única coisa que veio na minha cabeça naquele momento foi no avô dele, porque o avô dele morava numa casa de repouso, porque ele era muito vovozinho, e eu pensei, caramba, o avô faleceu, ele vem aqui se despedir, na hora veio na minha cabeça isso. Aí acordei ele, ele falou, o que foi? Eu falei assim, acende a luz, queria falar uma coisa, ele, agora acende, eu falei, agora! Enfim, ele levantou, acendeu a luz, e eu falei pra ele, cara, eu acho que seu avô faleceu, mandei assim, de cara. Aí ele, o quê? Eu falei, não sei. Aí, eu vi uma sombra e contei toda a situação que tinha acontecido, né? E ele falou, como é que era a pessoa? Eu falei assim, era você. Na minha cabeça era você, porque era igual, barbudo, cabeludo, e enfim. E aí ele, Cindy, eu acho que você pode estar confundindo, eu acho que não era meu avô. Aí eu falei assim, não sei, na minha cabeça era você. Aí ele falou assim, calma aí. Aí ele foi, abriu o armário da mãe dele, pegou um bocado de foto e me mostrou uma foto. Aí ele passando as fotos, né, foi me passando, ah, essa daqui não sei quem, essa aqui não sei quem. Quando eu peguei uma foto, eu falei, era essa pessoa aqui. Aí ele, era meu pai, ele perdeu o pai dele quando ele era adolescente. Então, ele sempre foi muito apegado ao pai dele, sentia falta sempre, todo ano, ele lembrava, né, o falecimento e tal. Eu falei assim, foi esse senhor que eu vi. E eles são muito parecidos, tipo assim, ele, o pai dele e o avô dele. Então, por isso que eu associei o avô, ainda mais pelo avô estar velhinho. O avô dele já passava dos 100 anos. Então, ele falou assim, Cindy, o que você viu foi meu pai. Eu falei, então, provavelmente foi seu pai. Eu não senti medo, eu senti susto, porque eu pensei que era você. Quando eu botei o braço, ele não tava mais ali, né? Não era você. Eu não senti medo, a gente sente o calafrio na hora quando é alguma coisa esquisita, né, uma coisa ruim, digamos assim, e eu não senti nada disso. E aí ele ficou, caramba, a gente ficou, e ainda assim a gente ficou acordado pensando que mesmo sendo o pai dele, poderia ser o pai avisando que o avô faleceu, ou que ia levar o avô, então a gente ficou acordado esperando uma ligação da casa de repouso até umas tantas horas. Acabou que o sono venceu e a gente foi dormir. Então foi um relato assim bem forte. Ele ficou muito emocionado, porque até então eu não conhecia o pai dele, né? Eu nunca tinha visto foto, não sabia quem era a figura, e eu ter visto ele foi uma coisa assim que tocou ele bastante. Ainda nessa casa, depois assim, com o passar dos anos, aconteceram duas situações no quarto desse meu ex mesmo. A primeira foi que eu saí do banheiro, e o banheiro ficava assim como se fosse no final do corredor. Assim que você saía do banheiro, do lado direito era o quarto dele, andava um pouquinho, do lado esquerdo era a cozinha, andava um pouquinho no mesmo corredor, do lado direito era o quarto dos pais, e você terminava o corredor na sala, e depois da sala ainda tinha, depois a varanda, enfim, seguia a casa. Eu saí do banheiro, olhei pro quarto, e na janela, assim como ele tinha o costume de fumar na janela, eu falei alguma coisa, tipo assim, peraí, já volto, eu vou estender a toalha, uma coisa assim. E quando eu cheguei na sala, que eu tinha que passar pela sala pra ir na varanda estender a toalha, eu falei, ué, tu não tava no quarto? Tipo assim, pra mim foi, como assim? Eu acabei de falar com ele no quarto, ele tava na sala. Ele, sim, eu tava aqui o tempo todo, desde que você foi, entrei no banheiro e tava aqui vendo TV. Eu falei, não, gente. Aí, resumo, o que eu tinha visto foi uma sombra comprida, preta, na janela. Tipo assim, na quina da janela dele. E aquilo ficou. Nesse mesmo dia à noite, a gente foi dormir, a gente tava dormindo no chão, porque a gente tinha tirado a cama, alguma coisa de pintura do quarto, só sei que a gente tava dormindo no colchão no chão. E mesma coisa, eu tinha ido dormir mais cedo, que eu sempre dormia antes, era uma pessoa noturna, e eu acordei com uma sombra, assim, na minha cabeça, em pé, me olhando. Imagina assim, você tá deitado, aí na cabeça mesmo, em cima, atrás de você, em pé, como se tivesse alguém te olhando de cima pra baixo. E aí, eu falei a mesma coisa, eu falei assim, vem deitar, já tá tarde. Quando eu falei assim, vem deitar, já tá tarde, eu virei o corpo assim, né? Quem tava do meu lado? Meu ex-namorado do meu lado, dormindo. Caraca, aí me deu medo, nesse momento me deu medo. Eu fiquei toda arrepiada, me subiu um calor e eu fechei os olhos, comecei a rezar. Minha mãe sempre falava, qualquer medo, reza, pede luz, pede pra seguir, pra essa alma seguir o caminho, não é pra estar ali, não pertence aqui, né? E aí eu fechei o olho com a sensação de que aquilo ainda estava ali e que se eu abrisse, eu ia ver. Então eu, tipo assim, apertei ele, apertei meus namorados, segurei ali, comecei a rezar, 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 rezar. Assim, eu lembro que eu dormi, peguei no sono, rezando, porque eu ainda estava sentindo muito medo. Porque era a mesma sombra que eu tinha visto mais cedo, que era ele mesmo na janela, na mesma posição ali. Então, aí eu falei, cara, tem alguma coisa no seu quarto, tem alguma coisa muito forte, muito densa, não é uma coisa boa. Vamos fazer uma limpeza aqui. Eu não sou praticante de religião nenhuma atualmente. Já passei por várias religiões, cresci no catolicismo, fiz até crisma. Mas, assim, depois de adulta, digamos assim, né? Desde a minha adolescência, fase adulta, assim, eu comecei com essa sensibilidade muito aflorada. Eu comecei a procurar outras religiões que pudessem me explicar, né? Me orientar melhor. E eu não quis entrar em nenhuma delas por conta de receio mesmo, assim. É um caminho sem volta, né? Todo mundo me falou assim, olha, a partir do momento que você abre a porta, você não fecha mais ela. E aí você tem que ter muito cuidado quem vai entrar, o que vai entrar, como você vai estar, como isso vai interferir na sua vida pessoal. Enfim, eu nunca quis me envolver com isso porque eu não quero mesmo. Eu já me sinto sensível no nível máximo porque eu consigo perceber várias coisas, desde sonhar, sentir, ver, enfim, várias coisas. E eu não queria me envolver, nunca quis me envolver com isso, mas eu sempre procuro coisas para de limpeza, coisa mais esotérica mesmo. Boto um palo santo, uma oração, né, uns banhos, né, de ervas e tal, como forma de proteção. Então eu falei para ele isso, falei, olha, a gente tem que limpar o seu quarto, que tem alguma coisa muito esquisita aí. E assim, para mim era você, né, magro, alto. E aí foi isso, a gente fez a limpeza, eu nunca mais vi nada ali dentro, não senti mais nada. E assim, o quarto era do lado do banheiro, eu tinha medo de ir ao banheiro, com medo de ver qualquer coisa, e no final das contas nunca mais vi nada, ainda bem. Mas, enfim, a sensibilidade é uma coisa muito esquisita, né? E a gente quando sente, quem viveu sabe como é. Tem coisas que não mexem em nada, a gente se sente bem, às vezes são pessoas conhecidas, a gente sente até um conforto, bate uma saudade, uma nostalgia. Mas tem coisas que você sabe que aquele ali não é bom, sabe que não é nada, ninguém conhecido, e você tem que fazer, orar e seguir para aquela coisa, seguir o caminho de luz, né? Encontrar o caminho de luz o mais rápido possível. Enfim, gente, é isso. Dia desses eu volto aqui com outros relatos meus. Um beijo.
Você tem uma nova mensagem.
Fala, Zoucas. Fala, pessoal do Relatos do Além. Meu nome é Thiago, eu tenho 30 anos e moro na cidade de Jaú, São Paulo, bem no interior, conhecido como a capital do calçado feminino. Eu nasci e cresci no Rio de Janeiro, na cidade de São Gonçalo, até os meus 19 anos, e depois eu me mudei pra cá. Eu tenho dois relatos pra contar, então antes de contar eu quero agradecer também esse espaço que vocês dão pra gente encorajar a gente a contar esses relatos. Para percebermos que não é só conosco que acontece esse tipo de momentos em nossa vida e que a gente precisa compartilhar sim para a gente ter uma ideia de que não estamos sozinhos. Bom, o meu primeiro relato aconteceu na adolescência, eu não vou lembrar exatamente a idade que aconteceu, mas eu lembro que era adolescência por conta do que a gente estava saindo da escola. Estávamos eu e mais 5 amigos, mais ou menos, e nós fomos para a casa de um deles, onde a avó dele trabalhava fora, e a casa dele ele ficava sozinho numa... Era aquela casa onde tinha várias casas da família, um quintal onde várias pessoas moravam juntos, só que ele morava junto com a avó, e a avó trabalhava durante a semana e ele ficava sozinho. Então a gente foi pra lá pra jogar um videogame, jogar um computador, e ficamos lá conversando e tudo mais, até que começou a rolar um papo sobre filme de terror, fantasma, rituais, esse tipo de coisa... E a gente gostava de conversar sobre isso na época. Então a gente foi conversando e tudo mais, alguns amigos foram indo embora. E eu lembro que ficou eu e mais dois, contando com o dono da casa. E a gente começou a ficar mais denso esse papo. A gente começou a falar sobre ritual, a gente começou a procurar sobre algumas imagens. Eu lembro que na época tinha muita coisa na internet envolvendo sobre essas coisas. Tinha muitas histórias que vinham e a gente procurava e tudo mais. Só que nesse dia foi mais intenso.
E eu não sei se com vocês já aconteceu isso, mas você sente o clima ficando um pouco mais pesado, um pouco mais denso. E foi isso que a gente sentiu na hora, que quando a gente estava pesquisando e falando muito sobre isso, a gente sentiu que o clima estava um pouco mais pesado do que o normal. Foi aí que aconteceu a primeira coisa estranha. Apareceu uma mosca varejeira na parede, assim. Eu olhei, ainda brinquei com ele, falei assim: ah, isso aí não é nada, não é porque a casa tá toda fechada. Eu falei: deve ter algum lixo, alguma coisa assim. A gente procurou, não tinha nenhum lixo aberto, não tinha nada exposto, a casa tava toda fechada, ar-condicionado ligado, Rio de Janeiro, né? Complicado. Então, assim, aquela mosca varejeira lá. Aí voltamos pro quarto, eu falei: olha, brincando, sabe? Se aparecer 10 moscas aqui, aí eu acredito que é alguma coisa. Pessoal, não deu, sei lá, 20 minutos e apareceu 10 moscas varejeiras, umas atrás da outra, sabe? E uma pousava e a outra pousava, e a gente começou a ficar muito, muito tenso. A gente sentiu que o cheiro da casa mudou. Não tava mais aquele cheiro normal, sabe? Do produto de limpeza. Tava um cheiro de mofo na casa, e a gente começou a se sentir muito mal. E a gente via alguns vultos passando, e foi aí que eu falei: cara, tá acontecendo alguma coisa, vamos embora. Vamos para minha casa, vamos sair daqui, porque até eu não tô me sentindo bem. E a gente começou a ouvir barulhos, sabe? Como se fosse algumas coisas batendo. E aí ele falou: cara, as minhas tias e eu, nós temos uma religião específica, eu não vou lembrar qual é o nome, mas não é bom sinal quando aparece mosca varejeira assim. E aquilo ali me deixou muito impressionado na hora, e foi uma coisa assim. Que eu fiz uma brincadeira, falei que se aparecesse aquela quantidade aí eu ia acreditar em alguma coisa, e eu realmente comecei a acreditar. Então a gente saiu daquele ambiente e fomos até a minha casa, conversei com a minha mãe era evangélica e tudo mais, e ela fez uma oração no momento, ela falou que a gente realmente estava pálido, branco, a gente estava se sentindo muito mal, e aquela lá foi uma das piores noites também que eu me lembro que pra gente dormir, porque a gente não conseguia parar de pensar naquilo, e a gente conversou durante vários dias e tudo mais. A avó dele, quando retornou para casa, ele contou pra gente que ela teve que fazer algum tipo de oração aí na parte da religião dela também para expulsar alguma coisa que aconteceu na casa. Mas assim, foi uma das experiências mais conturbadas que eu já tive, porque a sensação que eu sentia na casa era muito ruim. A gente tremia, a gente via vultos passando, sendo que era um lugar fechado, não tinha como, sabe? E o cheiro da casa muito específico. E assim, adolescente, tudo bem que a gente estava pesquisando sobre essas coisas e tudo mais, só que foi bem complicado.
Life is a highway, and on it there will be many chicken sandwiches. But there's only one McCrispy. So go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.
CeraVe facial moisturizers with SPF protect skin against damaging UV rays and continuously deliver three essential ceramides to help restore skin's protective barrier so it can lock in moisture. Non-greasy, fragrance-free, and won't clog pores? With CeraVe, skin feels hydrated and looks healthy all day. CeraVe facial moisturizers with SPF from the number one dermatologist-recommended facial moisturizer brand.
É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um Relato dos Ouvintes aqui no Relato do Além. Queria deixar meu agradecimento especial para todo mundo que mandou seus relatos hoje aqui no programa. Show demais. Um mais sinistro que o outro sempre, né? Com certeza. E também agradecer você que mandou mensagem para mim lá no Instagram. Vira e mexe, o pessoal manda foto de: olha essa foto desse OVNI, olha essa foto desse fantasma. Que é isso aqui? O Saci Pererê? É Caipora? É não sei o quê. Eu adoro, gente. Obrigado essa interação. Eu acho incrível. Passo horas conversando com vocês e eu gosto demais, tá? Então, muito obrigado pra todo mundo que tem mandado conteúdo pra mim. E também queria agradecer demais a todo mundo que tá lá no nosso grupo secreto, tá bombando cada vez mais, galera. Você sabe que pra participar é muito fácil. Se você quiser entrar no grupo secreto, fazer parte da nossa comunidade que cresce a cada dia mais. E, sério, gente, se prepara porque lá é só história bizarra atrás da outra. Entra lá em www.apoia.se/relatosdoalém, tudo junto, sem acento. Apoia o podcast, ajuda a gente a crescer e fazer mais episódios sinistros cada vez mais, tá? E se você tem histórias para contar e quer aparecer aqui no programa,
não precisa necessariamente ter acontecido com você, tá, gente? Pode ter acontecido com a mãe, com a tia, com os primos, qualquer um. A história que você ficou sabendo do amigo de um amigo meu, não tem problema. Manda pra mim lá no WhatsApp, mas primeiro manda um oi pra mim, conversa comigo, vamos interagir, vamos conversar. Pode te passar aí o esquema, tá, de como é que faz direitinho, como é que grava bonitinho. Pelo meu número, anota aí, é mais um, porque não é do Brasil, é mais um, número internacional, mais um, 647-830-0422. Você vai mandar um oi, eu vou te explicar exatamente como é que faz, pra gente ter uma qualidade de áudio aqui minimamente legal, né, pra todo mundo ouvir, poder ter essa imersão aí, que é o que é mais legal do programa, né. E obrigado a você que escutou até aqui também o episódio de hoje, e se tocar o telefone, não tenha medo. O além pode estar esperando do outro lado da linha.
Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.